As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, altura para irmos ao desenvolvimento das notícias. A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo e da Unidade de Cooperação Internacional, operacionalizou a extradição de um homem com 53 anos de idade, detido no Recife, Brasil, visando o cumprimento de uma pena de 19 anos e 6 meses de prisão em Portugal pela prática de um crime de homicídio agravado, dois crimes de homicídio agravado na forma tentada e um crime de detenção de arma proibida. A extradição surge no cumprimento de um mandato de detenção internacional emitido pelo Juízo Central Criminal de Santarém por factos praticados em dezembro de 2015 e investigados pela Polícia Judiciária nos anos de 2015 e 2016, uma vez que o arguído, após a prática dos homicídios e já durante o julgamento, ausentou-se do país e foi residir para o Brasil, onde veio a ser detido. A Polícia Judiciária deslocou-se ao Recife, no Brasil, onde o detido lhe foi entregue pelas autoridades brasileiras e custodiou o seu transporte e guarda até o território nacional, vindo a entregá-lo no estabelecimento prisional de Lisboa, onde o mesmo irá cumprir a pena de prisão em que foi condenado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nas últimas 24 horas, a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo identificou mais 9 casos de Covid na região. As infecções verificaram-se em Abrantes, 2, Alcanina 1, Entroncamento 1, Ferreira do César também 1, Nação igualmente 1, Orém 2 e Torres Novas com 1 infecção, fazendo com que a região tenha agora um total acumulado de 15.139 casos positivos desde a chegada da pandemia. Com esta atualização, o número de casos ativos no Médio Tejo passou a ser de 299 e estão localizados em Abrantes 36, Alcanina 17, Constância 2, Entroncamento 44, Ferreira do Zezer 16, Nação 6, Orém 73, Sardual 1, Tomar 72, Torres Novas 29 e Vila Nova da Barquinha 4. O total de pessoas dadas como recuperadas passou a ser de 14.445. O número de óbitos subiu para 395, associados à Covid-19 depois da atualização realizada na última sexta-feira.
Eleições Autárquicas 2021. Começa aqui, na ERF, os candidatos.
A Coligação Democrática Unitária apresentou, na passada sexta-feira, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, o seu programa eleitoral às autárquicas do próximo dia 26 de setembro. A apresentação dos objetivos e propostas da CDU para os 4 anos do mandato esteve a cargo de Bruno Graça, candidato à liderança da Assembleia Municipal de Tomar, e Paulo Macedo, candidato à Câmara Municipal de Tomar. Para o candidato à Assembleia Municipal, Bruno Graça, chegou o momento deste órgão do poder local assumir por inteiro as suas competências.
Para desempenhar cabalmente as suas tarefas, nomeadamente as de acompanhamento e fiscalização que a lei lhe confere, é indispensável que este órgão do poder local assuma por inteiro as suas competências e autonomia de funcionamento, opondo-se de uma forma firme a todas as tentativas do Executivo da Câmara Municipal, seja ele qual for, de condicionar ou de manipular o seu trabalho político. Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal comprometem-se a apresentar, logo que a nova Assembleia eleita entre em funcionamento, um conjunto de propostas que permitam que este órgão do poder local possa cumprir por inteiro as suas responsabilidades. Assim, para além de exigirmos que o Executivo da Câmara Municipal de Tomar cumpra as normas legais, dando plenas condições de trabalho à Assembleia Municipal, quer em recursos humanos, quer no âmbito de equipamentos e logística, iremos ainda propor uma metodologia de trabalho que permite efetuar regularmente o controle efetivo do seguimento e cumprimento que a Câmara Municipal dá às decisões tomadas pela Assembleia Municipal. Iremos ainda propor em regimento que se crie um espaço no período antes da ordem do dia de cada Assembleia destinado à interpelação do Executivo. Proporemos também em regimento que seja dado a todos os grupos municipais condições para expressarem em cada Assembleia Municipal os seus pontos de vista. Proporemos a valorização não só da intervenção dos cidadãos nas Assembleias Municipais, mas também a criação de condições para que haja total disponibilidade deste órgão municipal, em plenário ou em comissões, para ouvir a população individualmente ou de uma forma organizada.
Na apresentação do programa eleitoral à Câmara Municipal, o candidato Paulo Macedo referiu um conjunto de áreas onde considera ser prioritário intervir, com destaque para a fixação de pessoas e para o investimento.
O primeiro eixo que nós aqui consideramos, e eu digo mesmo que estão por esta ordem, não é a primeira vez que o propomos, já o propusemos há 4 anos e até há 8, e cada vez mais consideramos que ele é importante, e que são os tais serviços públicos, que nós aqui vamos definir como serviços públicos de competência e poder local, e os serviços públicos, logicamente, do poder central. E a nível do poder local, continuamos a considerar que esta parte da limpeza urbana, a recolha de resíduos, ou seja, aquilo que permite ter efetivamente uma qualidade de vida no concelho, a par, logicamente, do saneamento e da distribuição de água, é extremamente importante. A nível do poder central, igualmente, ou seja, a área da educação, da saúde, do ambiente, entre outros, da própria segurança social. Mas como é que é possível uma freguesia, não tendo uma escola, não tendo um jardim de infância, não tendo saneamento em condições, não tendo efetivamente, estamos a falar aqui dos tais serviços, não tendo efetivamente, a nível de saúde, as condições, como é que nós podemos dizer que uma família jovem chega a tomar e se quer fixar aqui no concelho? O segundo eixo que continuamos a considerar importante é precisamente o desenvolvimento económico, ou seja, o desenvolvimento das forças esportivas do concelho. O Gabinete de Apoio à Criação de Emprego e Captação de Investimento, que foi logo uma proposta também feita já há 8 anos, depois há 4, e não é nada que não diz, dizemos sempre à Sra. Presidente da Câmara, cada vez que lá vamos, fazem ideia de quantas pessoas jovens é que querem investir em Tomar? Não estamos a falar em grandes investimentos, pessoas que querem investir para se fixar em Tomar. Dirigem-se aqui à Câmara e quem é que está aqui para os atender e resolver os problemas? E a resposta é zero. E se não houver alguém na Câmara efetivamente esteja preparado para pequenos ou médios investimentos no concelho, nós podemos dizer que queremos atrair o investimento, mas não vamos consegui-lo. Logicamente, ninguém poderá pensar que o concelho de Tomar não é um concelho todo ele virado para o turismo. Efetivamente é, mas vamos a pensar o que é importante para que o turismo se desenvolva em Tomar. E aqui propomos a tal plano estratégico municipal para o turismo. Porque temos que efetivamente fazer um plano. Caso contrário, porque andamos aqui um pouco ao Deus dará, entre aspas, no sentido, o que vai aparecendo, aparecem investimentos, mas não há aqui uma ligação ao setor económico, o que é que pretendemos com a parte estratégica na área do turismo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Volta apresenta-se pela primeira vez ao eleitorado nabantino em setembro e Gonçalo Venâncio é o candidato do partido à Assembleia Municipal de Tomar. Os pormenores com Tiago Picote.
Gonçalo Venâncio, candidato do Volta à Assembleia Municipal de Tomar, veio à ERT no ciclo de entrevistas aos candidatos das eleições autárquicas. Para o candidato, a forma de operar do atual executivo na Assembleia é obsoleta e é necessária uma revitalização.
Penso, em minha opinião pessoal, acho que está um pouco obsoleto e tem que ser um bocadinho mais, digamos, complacente, ter um bocadinho mais de não direi autoridade, mas ter não ser tão inconcluído com a Câmara Municipal. É um órgão que pode e deve dizer para melhorar as propostas, e é nesse sentido que eu acho que a Assembleia Municipal deve evoluir em Tomar. Não aceitar tudo e ponderar muito bem as coisas que são apresentadas, e é nesse sentido que apresentamos a nossa lista.
Para Gonçalo Venâncio, a particularidade da Câmara e a Assembleia partilharem as mesmas cores partidárias dificultou a aprovação de novos projetos. Para o mesmo, nem sempre os melhores planos receberam a aprovação.
Neste caso, em concreto, da cidade de Tomar, sim, não foi a melhor solução. E daí haver dois órgãos, mas neste caso penso que foi um concluído demasiado e não é esse o objetivo. O objetivo é receber as melhores propostas e aprovar as melhores propostas, e nem sempre foram aprovadas as melhores propostas, na minha opinião.
Caso o Volta ganhe as eleições, o candidato prometeu não estar sempre em concordância com o que a Câmara faz. Gonçalo Venâncio pretende dar uma maior representatividade aos tomarenses.
Tendo essa possibilidade, eu penso que o Volta traria um bocado a parte progressista, como fazer todas as assembleias online, convidar várias associações para poder ouvir e serem ouvidas nas assembleias municipais, como os cidadãos, os tomarenses. E neste caso, acho que poderíamos dar uma representatividade dos tomarenses progressistas e uma clareza no que é feito na Assembleia Municipal, terem uma forma mais próxima da política e poderem, em conjunto com os partidos locais, fazerem-se ouvir. Esse acho que é o principal objetivo. E neste caso da Assembleia Municipal era ter mais clareza e não ser tão sempre em concordância com o que a Câmara Municipal faz.
Gonçalo Venâncio rumo então às autárquicas. É de relembrar que as votações terão lugar no dia 26 do presente mês.
Autárquicas 2021 são na ERP.
Na sequência do início da entrada em funcionamento no Centro Hospitalar do Médio Tejo da Ressonância Magnética, no passado dia 6 de setembro, na Unidade Hospitalar de Abrantes também já se realizaram as primeiras ressonâncias cardíacas. O início desta nova atividade, numa semana em que já se realizaram cerca de 60 ressonâncias magnéticas de vários tipos, insere-se num projeto mais vasto e ambicioso de imagiologia cardiovascular, com o objetivo de, a curto prazo, realizar o angiotaque cardíaco e de realização de novas técnicas de ecocardiografia avançada. Esta área vai permitir o diagnóstico avançado e preciso de inúmeras condições cardíacas e permitirá uma redução do custo direto e indireto muito significativa, para além da comunidade, para os utentes, evitando deslocações a outras unidades de saúde para a realização destes exames. O Centro Hospitalar do Médio Tejo passa a ser um centro de referenciação, não só para entidades de saúde do Distrito de Santarém, mas também para instituições de saúde dos distritos limítrofes que atualmente referenciam para unidades de saúde privadas e que podem passar a referenciar os seus doentes para o Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O transporte a pedido da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo está entre os finalistas do Prémio RegioStars 2021. Sendo o único projeto português finalista. O Prémio RegioStars é uma competição anual organizada pela Comissão Europeia que tem como objetivo identificar boas práticas no desenvolvimento das comunidades, como também tem por objetivo destacar projetos inovadores financiados pela União Europeia que possam ser inspiradores e replicados por outras regiões. O transporte a pedido está entre os 214 projetos que apresentaram as suas candidaturas, sendo que um dos 25 finalistas ao Prémio. Nos últimos anos, centenas de projetos na Europa têm competido nas cinco categorias do RegioStars: Europa Inteligente, Europa Verde, Europa Justa, Europa Urbana e o tema do ano, que em 2021 é a valorização da mobilidade verde da ferrovia nas regiões. Os agrupamentos de escolas de Tomar, Agrupamento Nuno Santa Maria e Agrupamento Templários, voltam este ano a adotar o modelo dos semestres letivos, modelo que se revelou muito proveitoso para o trabalho desenvolvido nas escolas. O calendário das aulas 2021-2022 fica assim uniformizado para todos os alunos do concelho. Em declarações à ERTS, a diretora do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, Celeste Sousa, referiu as várias fases deste calendário que se estende pelos dois semestres.
É uma organização muito profícua para o trabalho que desenvolvemos na escola e em Tomar. O calendário para todas as escolas de Tomar, deste agrupamento e do outro, já foi concertado, é o mesmo, e é a organização em dois semestres. Portanto, nós vamos ter efetivamente o início a 14 de setembro, vamos ter uma pausa do outono no dia 2 e 3 de novembro, porque, portanto, coincidimos com a seguir ao Dia Todos Santos, que é é a primeira pausa de outono. Depois temos a interrupção na proximidade do Natal, que é de 22 de dezembro a 2 de janeiro. O nosso final do primeiro semestre é de 24 a 28 de janeiro, é quando vamos dar as primeiras avaliações sumativas, mas entretanto em novembro já enviámos um primeiro reporte de avaliação qualitativa aos pais. A nossa quarta interrupção é em fevereiro, é a seguir a nossa pausa, é do Carnaval, mas essa é igual para todos. A outra interrupção é da Páscoa e pronto, e depois o final do ano letivo é gradual. 7 de junho é para os nonos, 11º e 12º, a 15 de junho é para o 5º, 6º, 7º, 8º e 10º, e a 30 de junho é para as crianças do pré-escolar e para os alunos do primeiro ciclo.
Também o diretor do Agrupamento dos Templários, Paulo Macedo, abordou a realização do ano letivo em semestres, destacando igualmente o reforço das questões de segurança face à pandemia.
O facto de termos o ano letivo dividido em 2 semestres vai continuar a ser no Conselho de Tomar, portanto, tanto no nosso agrupamento como no outro agrupamento, e já algo já foi decidido no ano passado, a nível do plano de inovação que o agrupamento apresentou à Direção-Geral de Educação, e vai se manter este ano.
Nesta fase, a recepção aos pais e alunos é um processo também importante, não é?
Todos os anos é importante. Ele vai continuar a ser feito, não da forma como gostaríamos, porque teríamos que juntar todos os pais, encarar a educação, os alunos, em locais que até temos condições para receber tanta gente, só que a limitação devido ao Covid-19 não nos permite juntar tanta gente. A informação principal e importante é precisamente os cuidados a manter a nível do Covid-19 e depois, logicamente, dar a entender a existência no agrupamento de tudo aquilo que é o mais importante neste momento como estratégico no agrupamento, do nosso plano de inovação, das novas disciplinas criadas no primeiro ciclo desde o ano passado, como, por exemplo, a História e Tradições de Tomar, a nível do primeiro ciclo, 3º e 4º ano, o facto de termos um plano de transição digital vai ter que ser aprovado pela própria comunidade, de começarmos a iniciar uma academia de formação de pais a nível digital. Há aqui um conjunto de informações novas que vão ser dadas, é logicamente, e depois será o normal.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se para os próximos dias precipitação, por vezes forte, sobretudo no litoral centro e sul, estendendo-se para a totalidade do território. Assim, nesta segunda-feira estão previstos aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada, a partir particularmente da tarde, com possibilidade de fenómenos extremos de vento, que por vezes poderão resultar em rajadas até 80 km/h. Nesta terça-feira estão também previstos aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada, granizo, rajadas de vento forte e descida da temperatura máxima. Face às previsões de precipitação forte e persistente, poderão também ocorrer inundações nas zonas urbanas e mais impermeabilizadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Hockey de Barcelos venceu em Tomar neste domingo a final de mais uma edição da Elite Cup. O Barcelos bateu o Futebol Clube do Porto por 6-3 e conquistou assim o troféu. A Elite Cup realizou-se no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, que recebeu assim as 8 melhores equipas nacionais da modalidade. Quanto à classificação final, Hockey de Barcelos primeiro, segundo Futebol Clube do Porto, terceiro Juventude de Viana, quarto Oliveirense, quinto Sporting, sexto Benfica, sétimo Valongo e oitavo o Sporting Tomar IPT. E é tudo, assim fechamos, ficamos então por aqui, fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.